sejam todos muito bem-vindos ao Copcast, o seu podcast sobre o Liverpool. Aqui quem fala com vocês é Carol Vago, diretamente do Rio de Janeiro. Bom, aqui no podcast a gente vai falar muita coisa legal, curiosidades, análises e notícias, tudo que a gente tiver de legal e interessante para vocês, e também com muitos convidados especiais. Bom, aproveitem também, lembrem lá de seguir a gente no Twitter, no @copcastlfc. Lá vocês podem interagir com a gente, mandar as perguntas que a gente pode responder aqui no podcast, mandar sugestões de pautas, é para vocês que a gente faz o podcast. Bom, hoje nós estamos com dois membros que são novos aqui no podcast, ainda não participaram. Se apresentem aí, Diogo.
Olá, Carol. Olá, Luiz. Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui pela primeira vez participando desse projeto com vocês, para falar um pouco do Liverpool, um dos maiores clubes do mundo, do ponto de vista aqui de torcedores, simpatizantes, admiradores brasileiros, né? Estamos aqui, um prazer estar aqui com vocês.
Olá, Carol, olá, Diogo, olá para os ouvintes também. Meu nome é Luiz Felipe, sou de São Paulo e estou muito feliz também de estar participando. É meu primeiro podcast, então espero que dê tudo certo. E vamos aí falar do maior clube da Inglaterra, um dos maiores do mundo e do ex-campeão da Champions, é nóis.
Legal, galera, isso aí. Bom, hoje o nosso tema vai ser um pouquinho diferente dos nossos primeiros temas aí, que falava muito do time em si, seja o time principal masculino quanto o time feminino. Hoje nós vamos falar para vocês um pouquinho das nossas impressões com relação a um tema bastante discutido aqui no Brasil, que é com relação ao desempenho dos jogadores quando estão nas suas seleções nacionais. Muitas vezes esses jogadores têm desempenhos abaixo, ou seja, acima, diferente do que eles costumam apresentar nos seus times. E aqui no Brasil, muitas discussões têm acontecido, especialmente por conta da seleção brasileira e também por outras seleções da América do Sul, da Europa, enfim. A gente vê muitas pessoas falando aqui no Brasil, especialmente com relação a alguns estereótipos de fulano é jogador de clube, fulano também é jogador de seleção. A gente ouviu muito isso com relação ao Firmino recentemente. Eu queria que vocês falassem um pouquinho qual é a impressão de vocês sobre esses estereótipos de jogador de clube, jogador de seleção. O que vocês pensam com relação a essas definições muitas vezes errôneas com relação aos jogadores aí?
Olha, Carol, você quer falar, Luiz?
Não, fica à vontade.
Obrigado. Olha, pra mim, na minha opinião, a princípio, colocar essa etiqueta, vamos dizer assim, esse estereótipo de jogador de clube como uma forma de criticar o jogador é um pouco estranho e inverossímil, vamos colocar desse jeito, porque obviamente que o jogador que passa 90%, 80% do ano com um clube e 10%, 20% quando tem alguma competição, como Copa América, como Copa do Mundo, com a seleção, vai ter um desempenho muito melhor no lugar onde ele está acostumado, onde ele tem o dia a dia de treino, e não no lugar onde ele se reúne para jogar com outros jogadores que só tem em comum com ele a nacionalidade, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Então, todos os jogadores devem ser jogadores de clube, né? Eles, via de regra, desempenham melhor nos seus clubes do que na seleção, por motivos bem, bem óbvios. E quanto a outra, né, o estereótipo que rivalizaria esse jogador de seleção, esses sim são os mais raros, são as exceções. A gente, quem acompanha, vai lembrar rapidamente do exemplo do Vargas. Vargas que nunca teve ali um destaque no começo da carreira, quando jogou pela Universidade do Chile, mas nunca deslanchou como ele prometia em nenhum clube. Mas, ao contrário do que acontece na seleção chilena, onde ele é artilheiro, um dos maiores artilheiros do país em Copas Américas, e sempre eliminatórias, sempre está marcando seus golzinhos em uma quantidade uma quantidade maior do que ele faz até nos clubes, apesar de passar muito mais tempo nos clubes. É interessante também, vocês vão lembrar de outros exemplos aí, o Ramos talvez seja um jogador de seleção, a gente pode discutir. O Sanches, nessa temporada em específico, né? Porque teve um ano bem abaixo do que se esperava no Manchester United, passando boa parte da temporada como reserva. E agora na Copa América tá jogando fino. 3 ótimos jogos do Sanches. E tá com o Chile, que ganhou 2, só perdeu pro Uruguai na última rodada, e tá firme e forte nas quartas de final. Mas, em resumo, acho que esse estereótipo de jogador de clube é a regra. Acho que todos devem cumprir, devem ser melhores em seus clubes do que na seleção. A não ser em casos estranhos como esses que eu citei.
Então, quando a gente pensa em jogador de clube ou jogador de seleção, é uma discussão um pouco injusta até com jogadores que não rendem tão bem na seleção, porque você passa 90% da sua temporada no clube, você está acostumado a treinar com seus companheiros todo dia, você tem um método de trabalho diferente de treinador para treinador. Então, o trabalho de um treinador de seleção é muito difícil por isso, porque ele tem que pegar jogadores que vêm de diversas escolas de futebol diferente, que têm uma mesma nacionalidade, mas aprendem com técnicos de várias escolas. Então, você tem que mesclar jogador que aprende com Guardiola, jogador que aprende com Klopp, jogador que aprende com Valverde, e etc. Isso para não mencionar alguns que aprendem com técnicos aqui do Brasil, falando especialmente da seleção brasileira, ou falando de seleções sul-americanas e africanas, que tem treinadores um pouco, em teoria pelo menos, abaixo da qualidade top mundial. Então você tem jogadores acostumados com um certo método de trabalho que já está até na memória muscular deles, que se reúnem por uma semana, duas semanas para treinar e fazer um ou dois jogos e depois retornar para os seus clubes. Então são muitos poucos jogadores que conseguem render o mesmo entre clube e seleção devido a essa diferença. E um problema de você trazer essa discussão e simplificar para jogador de clube e jogador de seleção é que você desconsidera, por exemplo, que muitos jogadores não fazem as mesmas funções, que é o caso do Firmino, que a gente vai comentar mais pra frente, mas que faz uma função completamente diferente na seleção do que ele faz do Liverpool, que é a que ele tá bem mais acostumado a fazer. Então, é uma discussão que agrega bem pouco e que, honestamente, é uma discussão mais pra grande mídia, que por muito tempo passa a impressão que não sabe falar sobre o jogo.
Eu acho que esse ponto que vocês tocaram com relação ao tempo que o jogador permanece na seleção ou no time é uma das coisas mais importantes, né? Porque muitas vezes a gente está no meio da temporada e tem uma data FIFA, sei lá, em outubro, novembro, depois de alguns meses de trabalho, aí o jogador tem que ficar virando a chavinha. Time, seleção, time, seleção. A gente às vezes critica, nossa, um jogador precisa de muito tempo para se adaptar a um novo técnico. Imagina fazer isso durante uma temporada, para, sei lá, 2, 3 jogos. Realmente é um assunto bastante interessante que precisa ser discutido para evitar esses rótulos, como o Diogo falou, né? Agora a gente vai partir um pouquinho... Ah, pode falar, Diogo, pode falar.
Só completando para dizer que acho que essa discussão ela parece meio absurda pelos motivos que a gente colocou aqui, mas ela acaba permeando justamente o que a gente pretende debater aqui, que é essa comparação, né, do que é o jogador dentro do Liverpool, do elenco do Liverpool, do time do Liverpool, e o que é ele na seleção, muitas vezes sobrecarregado por jogar numa posição diferente, com a qual ele não está acostumado, às vezes jogar com um treinador que não... é capaz de tirar o melhor dele, ou que não compreende suas principais funções em campo, e também, muitas vezes, acho que a gente vai entrar no mérito de quem está jogando a Copa Africana de Nações, né? Carregando uma responsabilidade muito maior do que ele carrega no seu clube.
Então, quando a gente fala da Copa Africana de Nações, é até um pouco mais complicado, porque para as seleções europeias e sul-americanas, querendo ou não, pelo menos 10 a 12 nações têm esperança de algum dia ganhar alguma coisa, seja no seu continente ou seja no mundo, na questão da Copa do Mundo ou uma Olimpíada. Então, por exemplo, seleções como o Brasil, Argentina, agora o Chile, a Colômbia correndo um pouco por fora. O Uruguai também, daí você parte para a Europa, você tem Inglaterra, Alemanha, Holanda, Itália, e essas seleções grandes, todas entram numa competição, mesmo que não 100%, mesmo que não no, no, na sua melhor geração, pensando que eles têm uma chance de ganhar. Para as seleções africanas, principalmente em competições globais, é bem mais complicado. Então, o orgulho que o jogador africano sente por ganhar alguma coisa dentro do continente é muito maior. A gente viu essa semana o Mané falando que se pudesse ele trocaria o trunfo da Champions League para ganhar a Copa Africana de Nações com o Senegal, porque nesses países africanos a maioria tem no futebol uma alegria que eles não têm diariamente. E para os jogadores que atingem o nível que o Mané atingiu, que é o nível mundial, é o nível de estrela global e de ícone do país, trazer um título para a casa dele, para o país dele, é algo muito mais significativo para ele do que ganhar alguma coisa com o clube. E não dá nem para dizer necessariamente que ele tá errado ou não, porque é difícil para a gente daqui, que já está acostumado a ganhar, querendo ou não, com a seleção, mesmo que não tenha ganho muita coisa nos últimos anos, a gente está acostumado com ganhar. Então, para alguns desses jogadores, eles, como o Mané, o Salah, que estão agora no pico da sua forma física e da sua forma técnica, são poucas as chances que eles têm de ganhar títulos com suas seleções. E quando eles vão para a seleção, eles sentem uma responsabilidade muito maior de carregar um país nas costas. E é uma pressão muito grande que eles não, provavelmente não sentem em lugar nenhum.
Pegando esse gancho que o Luiz falou, aproveitando essa questão de jogadores darem declarações com relação à importância das competições por seleção, nas seleções africanas, o próprio Salah chegou a falar que o pênalti que ele bateu na final da Champions foi muito menos difícil do que o pênalti que ele bateu nas eliminatórias para a Copa, porque o Egito não ia a uma Copa há nem me recordo quantos anos, eu acho que 20 e tantos anos. Então, para ele, realmente foi uma pressão de carregar uma nação inteira nas costas dele. Então, você vê realmente como é importante para esses jogadores desempenhar um bom futebol e às vezes até cruel por eles terem que levar a seleção deles até níveis que teoricamente não são possíveis, porque o time como um todo não é tão bom assim, né?
Sim. Esse pênalti do Egito era o último jogo das eliminatórias. O Egito jogava em Cairo, precisava ganhar para se classificar. Eles abrem o placar, fazem 1-0, se não me engano, o gol do Trezeguet, do outro atacante. E aí o Egito toma empate como aos 40 do segundo tempo. E aos 45 tem esse pênalti que o Salah bate, né, e converte e acaba classificando a seleção depois desses 36 anos, né?
Então, e pegando esse gancho que a Carol trouxe também dos limites que os jogadores passam para trazer alegria para o seu povo, para citar o Davi Luiz, é engraçado porque você vê jogadores se colocando em posições que normalmente eles não se colocariam nos clubes. O Salah, por exemplo, tenho certeza que muito provavelmente faria sua recuperação completa depois da lesão na final da Champions, em qualquer outra circunstância que não uma Copa do Mundo para o Egito. Mas ele foi claramente não 100%, jogou o possível, e porque para ele era melhor ele fracassar junto com a equipe e carregar nas costas esse peso do que ele pular fora e assistir a equipe desmoronar sem ele, porque ele sabe que ele é um líder técnico. A mesma coisa a gente tá vendo agora com o Keita. Eu assisti parte do jogo hoje entre Nigéria e Guiné, e claramente o Keita não tem condição alguma de estar em campo. Ele não tem condição nenhuma de jogo. e ele saiu aos 70 minutos, ele já tinha caído no campo duas ou três vezes pedindo atendimento, não tinha condição absolutamente nenhuma de estar em campo. E Guiné perdeu seus dois primeiros jogos, né? E não, perdão, Guiné perdeu o segundo jogo, empatou o primeiro, fez dois jogos já na fase de grupos, tá com um ponto só. E precisa torcer amanhã para Madagascar e Burundi empatarem para ter alguma chance de classificação. Porque se Madagascar ganhar de Burundi, muito provavelmente é só um milagre para Guiné passar. Não vai ser impossível, mas eles vão precisar do saldo de gols para passar na última rodada, porque eles só podem empatar em pontos com Madagascar.
Ô, Luiz...
Oi.
Luiz?
Oi.
Só te perguntar uma coisa. Qual o seu palpite para Madagascar e Burundi? Deixa claro que a gente tá gravando agora numa quarta-feira à noite, dia 26 de junho, para localizar o ouvinte. Mas queria saber qual o seu palpite para essa partida.
Muito provavelmente, quando o podcast for ao ar, Burundi e Madagascar já vão ter jogado, que é um jogo amanhã, dia 27. E meu palpite é que Madagascar vence. Eu não vou chutar quem faz os gols, mas o Madagascar.
Tá bom. Ok, obrigado.
Eu ia fazer uma piada sobre os jogadores de Madagascar, mas deixa pra lá. Só pra situar a galera também, essas competições que se dão entre as temporadas regulares dos campeonatos nacionais. A Copa Africana de Nações, ela começou o dia 21 de junho e vai até o dia 19 de julho. E a Copa América, ela vai do dia... já começou dia 14 de junho, né? E vai até o dia 7 de julho. E esse aspecto que vocês já falaram com relação ao físico dos jogadores é muito importante. A maioria dos jogadores já chega completamente exausto ou em casos mais extremos, como o caso do Keita, que não tem condições de jogo, mas forçam para poder participar dos jogos.
Então, e falando um pouco da questão das datas aí dessas competições, pensando já no Liverpool, se o Klopp for seguir o programa que ele tem seguido nas outras pré-temporadas, a gente só vai ter o Salah e o Mané de volta para a pré-temporada com a Premier League já há 3 dias de começar, se não me falha a memória. Na verdade, eu acho que já vai ter começado a Premier League. Eles vão estar 3 dias da final da Supercopa contra o Chelsea. O Firmino volta um pouco antes, independente do que acontecer. O Keita deve voltar depois da fase de grupos, eu imagino. Mas Salah e Mané tem tudo para ir longe na Copa Africana de Nações e acabar chegando bem tarde na pré-temporada do Liverpool e claramente não necessariamente em condições. Então eu acho que a gente vai ver o melhor de Salah e Mané assim na temporada, lá por volta de outubro, coisa assim.
Bom, então vamos partir agora para aqueles tópicos que a gente falou que iria abordar um pouquinho mais, né? Luiz, você tinha preparado aí pra gente alguns assuntos que são interessantes a serem abordados, como a questão dos treinadores, o estilo de jogo das seleções, que a gente não conhece muito mesmo sobre as seleções africanas, né? Fala aí o que você preparou pra gente sobre o Salah, sobre o Mané e o Keita.
Então, começar pelo Egito, né, que jogou hoje. Egito se classificou já no seu grupo, apesar de ainda ter o terceiro jogo para fazer. Ganhou seus dois primeiros jogos e agora deve até descansar para a terceira rodada. Mas o Egito joga primariamente num 4-2-3-1 com um novo treinador agora, que é o Javier Aguirre. E ele é
Luiz?
Perdão, pode repetir?
Não, eu tinha falado para você, pode já ir para a parte dos jogadores. Aí só dá uma pausazinha para cortar e pode mandar direto falar.
Assim, é que eu tava falando e eu esqueci que o microfone tava desligado.
Ah, beleza.
Mas vai. Então, vamos começar pelo Egito, né? Que o Egito foi... O Egito ganhou hoje. Ganhou por 2-0. Salah fez gol, inclusive. Ele participou dos dois gols. O primeiro é uma rotina curta de escanteio que o Salah cruza para a área e no meio da confusão o Mohamed faz o gol. O Mohamed é aquele lateral que joga no Aston Villa hoje. E o segundo gol, é quem tiver a chance de ver, de assistir, por favor, veja, porque é um golaço. A jogada começa com o Trezeguet lá atrás, ele dribla dois zagueiros, mete a bola para o Salah e o Salah faz um belo gol. Mas falando um pouco mais sobre como o Egito joga, o Egito passou por uma mudança muito drástica no técnico, né? Porque eles foram para a Copa com o Hector Cooper, que era um técnico muito defensivo, mas estava trazendo resultados. Então, querendo ou não, os resultados seguravam ele, mesmo que o futebol não fosse atrativo. Mas depois do fracasso foi a Copa, porque o Egito tinha um grupo até considerado acessível e não conseguiu ganhar um jogo. Eles decidiram que era hora de trocar, mas o Hector Cooper ainda fez o primeiro jogo das eliminatórias para a Copa Africana. E depois desse jogo ele foi demitido e foi contratado o Javier Aguirre, que é um técnico mexicano. E ele é muito ofensivo, ele é completamente oposto do Hector Cooper. E o time joga num 4-2-3-1 e o Salah joga como o ponta da direita, como no Liverpool, só que num 4-2-3-1 e não num 4-3-3. Então ele joga um pouco mais recuado e jogando com o centroavante à frente dele, além do Trezeguet do outro lado e o El Saïd no meio. Esse trio Salah, Trezeguet e El Saïd é muito bom e é provavelmente a maior força do Egito para a competição, que tem como ponto fraco a defesa, né? Porque apesar dos bons nomes individuais no miolo da zaga, que é o Eghazi, zagueiro do West Brom, e o lateral, que é o El Mohamed, o lateral direito, são jogadores que ainda não se adaptaram direito à ideia de jogar com uma linha alta, porque eles jogavam muito protegidos. O Elneny e o Hamed tinham um trabalho de proteger eles muito, jogando em linha baixa, jogando em bloco médio, até em bloco baixo mesmo. E agora a linha de defesa joga praticamente no meio campo, então para os defensores fica muito mais difícil, ainda mais que o Eghazi não é tão móvel. Então o Egito é favorito, joga em casa, é a seleção que mais ganhou a Copa Africana de Nações. E a única coisa que pode impedir o Egito de ganhar é a defesa, porque na fase de grupos não foi tanto um problema, mas quando for enfrentar seleções de mais qualidade no ataque, como o próprio Senegal, vai ser um pouco complicado para o Egito conseguir se segurar. E eu espero que o Javier Aguirre tenha um plano um pouco mais defensivo para esse tipo de jogos.
Só lembrando um pouquinho também, a seleção do Egito, a impressão que a gente tem dela, da Copa, é exatamente essa fragilidade defensiva do time, né? Assim, particularmente falando dos jogadores que eu conheço um pouquinho mais, que seriam o Salah, um pouco do Elneny e o Eghazi, o próprio Eghazi tem, apesar de jogar num time que já foi de Premier League, tem um pouquinho de dificuldade, ele é um cara bem lento, e essa exposição realmente é uma parada complicada aí, né?
Então, é um pouco complicado para ele jogar nessa linha alta. Eu acho que dos quatro defensores base, ele é o que se adaptou melhor. Mas, ainda assim, é complicado para ele, porque, querendo ou não, ele não tem toda essa mobilidade, né?
Bom, então, depois de a gente falar bastante aí sobre as perspectivas da seleção do Egito e como o Salah joga lá, que já sabe que ele é o cara do time... A gente vai falar um pouquinho agora sobre Senegal, que foi uma seleção que até deu um pouco mais de caldo, digamos assim, deu um pouco mais de trabalho na Copa, infelizmente não classificou, né, para as oitavas. E como é que está a perspectiva deles para essa competição agora?
Então, Senegal chega um pouco pressionado, porque o Aliou Cissé, o treinador que fez muito sucesso na Copa, já está no cargo desde 2016, e... Querendo ou não, ele não fracassou, né? Mas Senegal caiu para Camarões na Copa Africana de Nações de 2017 nos pênaltis, que o Mané perdeu o último pênalti. Mas foi um jogo inesperado, porque Camarões, ninguém esperava Camarões fosse passar. No fim, eles acabaram ganhando a competição, né? Que foi uma surpresa para todo mundo. Mas É uma equipe que tem alguma pressão para ganhar, porque na Copa também eles ficaram na fase de grupo só por causa do número de cartões, né? Porque empataram em tudo com o Japão e o Japão passou na regra do fair play. Então todo mundo sentiu que também era um grupo acessível para Senegal, que Senegal não passou mais por erros dele do que por qualidade do grupo ou coisa do tipo. E de fato, era um grupo acessível para Senegal também. É, como não é de surpresa para ninguém, o craque do time é o Mané. Só que esse time tem uma fraqueza, que é a criatividade no meio. Porque é um meio de campo muito forte. O time joga num 4-3-3 semelhante com o do Liverpool. São dois laterais que descem bastante, três meio-campistas de muita força física e um ataque móvel. Só que esses três meio-campistas de Senegal têm muito problema para criação. É, o Ndiaye, o Idrissa Gueye, que é do Everton, e o Sheik Kouyaté, que também é jogador de Premier League, são jogadores muito conhecidos pela força física, mas eles não são necessariamente criadores. Então eles fazem o trabalho sujo e o trio de ataque acaba tendo que compensar pela falta de criatividade deles. O Mané joga mais na esquerda, o jogador centralizado geralmente é o Niang, mas depois da estreia que ele fez é um pouquinho complicado. E o Ismaïla Sarr, jogador do Rennes, que foi linkado com o Arsenal, também joga na direita. Na estreia do Senegal, o Mané estava suspenso e não jogou. Daí o que o Aliou Cissé fez? Ele colocou o Keita Baldé, que, ó, pra você ter uma ideia de como o ataque é bom, eles têm o luxo de ter o Keita Baldé no banco. Mas ele colocou o Keita Baldé na esquerda no lugar do Mané, deixou o Ismaïla Sarr na direita, que é a dele, e o Niang centralizado. Só que o Niang jogou tão mal, perdeu tanto gol, e o Keita Baldé fez o gol, que pra essa segunda rodada, pra enfrentar a Argélia, a gente não sabe exatamente o que o Aliou Cissé vai fazer, porque ele, em teoria, ele voltaria o Mané no lugar do Baldé. Só que o Baldé jogou muito bem e o Niang não é confiável e a estreia dele foi muito ruim. O Mané já tendo jogado algumas vezes centralizado essa temporada, eu não duvidaria do Mané jogar centralizado com o Keita Baldé mantido na esquerda e o Niang sacrificado. E a força defensiva de Senegal é muito interessante, porque Senegal só tomou dois gols nas qualificatórias para a Copa Africana de Nações e os dois gols foram no mesmo jogo, no empate contra Madagascar. A defesa, a linha de quatro defensores é composta pelo Wag na lateral direita, é jogador do Barcelona, o Salif Sané, zagueiro que a gente conhece, o Koulibaly e o Sabali na esquerda. Então é uma linha de defesa muito, muito forte, muito sólida, e os dois laterais são capazes de criar também lá na frente, incomodar, principalmente passando na linha de ataque. É uma equipe muito forte defensivamente, e que se o ataque conseguir criar o que o meio campo não vai criar, é uma equipe que tem grandes perspectivas também de ir longe na competição.
Sem dúvida, até resgatando o que você disse mais cedo do Mané, Luiz, falando que ele escolheria trocar o título da Champions League pela Copa Africana de Nações, queria deixar claro que eu sou contra essa troca, mas ele pode acabar conseguindo as duas coisas, porque realmente, se você olhar o elenco de Senegal, como você bem colocou, são talentos, pelo menos individuais, bem interessantes. O Koulibaly na zaga é um dos principais zagueiros do futebol europeu, do Napoli. O Wague, não sei a perfeita pronúncia, que foi para o Barcelona agora, o jogador africano mais jovem a marcar na Copa do Mundo. E aí, Keita Baldé, do Mônaco, o Niang, que está no Torino, teve uma estreia ruim, mas tem essa pecha de ter sido revelado pelo Milan. O Gueye, do Everton, o próprio Mané, o Iatê, que quem conhece a Premier League também está familiarizado. É um time bem interessante, um dos favoritos, né? E sobre isso da Copa do Mundo, eles só não passaram de fase na Copa do Mundo por conta desse critério meio bizarro. Nos cartões amarelos, acabaram perdendo para os disciplinados japoneses, né? E acabaram ficando em terceiro lugar. Mas é um time bem interessante e com certeza entre esses essas três seleções que a gente abordou, o Egito, vai falar também da Guiné, do Keita, o Senegal é a mané que mais tem chance de voltar mais tarde para a próxima temporada do Liverpool e conquistar esse sonho de erguer no mesmo ano uma Champions League e uma Copa Africana de Nações sem precisar ficar escolhendo o troféu para ganhar.
E o interessante dessa seleção do Senegal também é que na Copa eles quebraram bastante esse estereótipo da seleção africana forte de jogo de velocidade, bola longa e força física. Porque quem assistiu os três jogos do Senegal, como eu, viu que em jogo contra a Polônia, por exemplo, quem partiu para a bola longa, quem partiu para o jogo físico foi a Colômbia. Senegal ganhou o jogo, Senegal venceu a Polônia de forma muito inteligente, com a bola no chão, pensando o jogo, com o jogo cadenciado. Eles esperavam o momento certo para atacar, eles tinham paciência com a bola, as jogadas eram inteligentes. Se não via ninguém tomando decisão burra, se não via ninguém lançando bola para frente. Lógico que, eventualmente, eles usavam da velocidade, da força, porque eles têm essa capacidade. E não é errado você falar que um time africano tem força e tem velocidade, mas é errado você focar nisso e esquecer todos os outros aspectos, como se não fosse um time capaz de ser inteligente, um time capaz de acalmar o jogo quando precisa, um time capaz de acelerar quando precisa, um time que sabe escolher seus momentos dentro da partida. Então, ali o Cissé impressionou muito nessa Copa como técnico, porque ele mostrou uma versatilidade muito grande. Senegal chegou a passar mais tempo com a bola, Senegal chegou a contra-atacar e sendo perigoso nas duas situações. Então era um time que sabia muito bem escolher seus momentos e sabia quando tinha que acelerar e quando tinha que diminuir. Sabia quando tinha que fazer a jogada de linha de fundo, quando tinha que ganhar tempo. Então foi uma seleção que ganhou de seleções europeias pensando o jogo. E acabou quebrando muito desse estereótipo da seleção africana de força física e bola longa.
Bom, é isso aí. Vocês já falaram muito bem sobre o Senegal. Acho que falar mais alguma coisa seria apenas redundância. Então vamos falar um pouquinho agora sobre a seleção de Guiné, que é uma seleção que não tem tantos holofotes, não que as outras tenham muitos holofotes, mas é uma das menos conhecidas, particularmente. Eu conhecia muito pouco, foi só conversando com os meninos mesmo que eu... Ah, poxa, esse cara é de lá. Bom, mas assim... Fala aí pra gente, Luiz, o que você preparou de interessante.
Então, a seleção de Guiné, se eu pudesse, lógico, eu não aposto, mas pra quem gosta de apostas e ainda quiser fazer uma fezinha, dá tempo, porque esse torneio é longo. Se fosse pra jogar numa seleção fora das favoritas pra ganhar, Guiné seria minha escolha, seria o time surpresa na minha cabeça, por dois motivos principais. O primeiro é o treinador, que é o Paul Puch. Ele tem uma história que na Copa Africana de Nações de 2013, ele treinou Burkina Faso e Burkina Faso chegou à final. Burkina Faso liderou o grupo, um grupo que tinha Nigéria. Burkina Faso passou em primeiro, eliminou Togo e Gana e perdeu a final para a Nigéria por 1-0. Isso em 2013. O Paul Puch pegou uma seleção que ninguém esperava absolutamente nada, levou a final, uma campanha histórica, a maior campanha de Burkina Faso na história, obviamente. E o único problema com a seleção é que o craque do time, o Keita, não tá 100%. Não diria, pelo que eu vi, pelo menos, que não tá nem 50%. Porque a grande força da seleção de Guiné é o meio campo. Guiné é uma seleção que joga no 4-2-3-1, também assim como o Egito, e que gosta muito da bola. A trinca de meio campo de Awara, Camara e Keita é muito, muito, muito interessante. O Keita joga com uma liberdade muito grande, porque o Diawara, que é ex-jogador da Nápoles agora, né? Porque enquanto a gente fala, estão acertando os detalhes dele da negociação com a Roma. Mas o Diawara e o Camara ficam lado a lado no 4-2-3-1 e deixam o Keita praticamente como um 10. O Keita joga como 10 na seleção de Guiné e ele tem liberdade para rodar o campo todo. Tem liberdade para rodar todo o meio campo, ele vai na ponta, ele vai na outra, ele corre, ele joga na entrelinha. Ele linka o meio campo e o ataque. Então o Keita é um jogador polivalente e ele é a grande arma ofensiva dessa equipe. Ele é a grande arma criativa, principalmente, da equipe. É, outro jogador de destaque é o zagueiro Falete, que é zagueiro do Eintracht Frankfurt, que foi muito longe na Europa League, né? Chegou na semifinal essa temporada. O Falete foi parte dessa campanha, alguns jogos como titular, alguns jogos como reserva, ele entrou no decorrer. Mas a força de Guiné tá nessa trinca de meio campo, Keita, Diawara e Camara. É, a única coisa que, além da lesão do Keita, lógico, que pode pesar pra Guiné, que já pesou na verdade, né, porque já jogou 2 dos 3 jogos, é a falta de ter quem faça gol. É, na linha de frente, o Keita, o Ibrahima Traoré e o Kamano, todos são capazes de fazer gol, e o centroavante, o Kabá, também é. Todos têm habilidade para contribuir com gols, mas nenhum vai te oferecer gols constantemente. E nesses 2 primeiros jogos da fase de grupo, isso ficou muito claro. A equipe empatou em 2x2 com o Madagascar, e o Naby Keita saiu jogando no banco esse jogo e entrou no decorrer para tentar resgatar o resultado, porque o empate contra o Madagascar seria um desastre, e acabou sendo mesmo, porque o segundo jogo era contra a Nigéria, que eles acabaram perdendo hoje por 1x0. E agora a Nigéria tem 6 pontos, Guiné tem 1, e as outras duas equipes, Madagascar tem 1 e Burundi não pontuou. Só que Madagascar e Burundi jogam amanhã. Caso Madagascar vença, eles vão fazer 4 pontos, e daí Guiné vai para a última rodada precisando, muito provavelmente, golear Burundi e torcer para uma vitória da Nigéria contra Madagascar para passar. Então, esse empate contra Madagascar complicou muito a vida de Guiné. É um time que joga muito bem com a bola e muito paciente em posse. Chega a ser chato, às vezes, de assistir. Paciente demais com a bola nos pés. Mas quando você tem um jogador como Naby Keita, você sabe que você vai achar espaço. Não é questão de se você vai achar espaço, é questão de quando você vai achar espaço. Então, eles se dão esse luxo de ser um time muito mais lento em posse, sabendo que eventualmente o Keita vai fazer alguma coisa e vai abrir nesse espaço. Só que isso custou nessa edição da Copa Africana, porque sem o Keita 50% da condição física dele, simplesmente não conseguiu ser esse jogador.
Até trazendo o tema um pouquinho mais pro extra-campo, assim que o Keita machucou no jogo contra o Barcelona, naquela entrada do Rakitic, o Klopp falou que a lesão dele foi muito séria, foi na coxa, se não me engano, e muito provavelmente ele não estaria 100%, talvez até nem conseguisse jogar a Copa Africana de Nações. E prontamente o técnico deles falou: não, ele vai jogar sim, lesão muscular se recupera muito mais rápido do que o Klopp falou. Ficou até um clima meio tenso na situação estranha, mas a gente viu que o Keita não teve condições de jogar a final da Champions, e todo mundo sabia que sim, a recuperação dele iria demorar muito tempo. Tanto que no jogo do Liverpool contra o Barcelona, ele postou o vídeo comemorando, ele mal conseguia levantar, tão séria que era a lesão, ele não conseguia levantar para comemorar. Claro, tinha pouco tempo da lesão ainda, mas a gente via que não era uma lesão simples, que realmente ia precisar de bastante tempo para recuperar. Vocês têm mais alguma adição, ou a gente já pode partir para a Copa América, para a seleção do Brasil, no caso?
Eu acho que só dizer que Egito e Senegal têm grandes chances de irem longe na competição, e que muito provavelmente os dois vão chegar muito tarde no Liverpool, né? Então, pelo menos é bom que Guiné caia na fase de grupos, porque pelo menos o Keita consegue se recuperar. E eu tava assistindo hoje o jogo. Aliás, para quem quiser assistir amanhã, Senegal e Argélia, que é um jogo muito interessante. O jogo vai ser às 2 da tarde, vai passar na DAZN, para quem tem dinheiro para assinar esse tipo de coisa, que eu não tenho. E tem links piratas aí que você vai achar, igual eu fiz. É um jogo muito interessante de se ver, 2 da tarde. Se bem que tem a Copa Feminina também, mas acho que vai ser às 4 nesse jogo, então dá pra balancear. Mas basicamente é isso. Eu acho que Mané e Salah têm grandes chances de irem longe na competição. E é bom que o Keita volte logo, porque eu tava assistindo o jogo hoje e os juízes africanos não são nada perto do que a gente conhece normalmente. Porque as entradas que eles permitem, meu Deus do céu, que medo tava. Eu tava com muito medo vendo o Salah jogar hoje. Eu tinha certeza que ele ia sair machucado de campo. Eles permitem entradas que na Premier League, em outros lugares, até na Premier League e outros lugares na Europa, você não vê. Você vê essa entrada e você pensa, isso é pra vermelho direto. É cotovelada, é pé na virilha, pé alto, não é? É alto na virilha, não é o cara no chão, é o pé vindo de encontro à virilha no alto. Entradas desse tipo, entradas que em qualquer outra liga europeia, até algumas brasileiras aqui, seria para expulsão na certa. Então vamos torcer para todo mundo voltar o mais rápido possível, com menos jogos e inteiros.
Bom, partindo então agora para os jogadores do Liverpool que estão jogando a Copa América, no caso, todos os jogadores da seleção brasileira. Tá, já começou dia 14 e vai até o dia 7, acaba bem antes da Copa Africana de Nações, já é um probleminha menos aí com essa relação à pré-temporada, né? Então vamos já começar com um dos jogadores que causou muita polêmica, acho que hoje até menos um pouco, que é o Alisson, que para muitos nem deveria ser convocado, é um goleiro fraco. O que vocês pensam disso, gente?
Olha, eu acho que o Alisson teve um pouco esse preconceito a partir de temporadas que ele jogou em anos anteriores. Ele é convocado desde 2016, se eu não me engano, naquela Copa Centenário. Ele já era o titular do Dunga na Seleção Brasileira, quando ainda jogador do Inter. Tinha ali um prestígio nacional, mas não chamava atenção. Por aqui, até por jogar numa região, como posso dizer, mais periférica, se a gente pensar no centro Rio-São Paulo, onde a grande parte da imprensa brasileira está centrada. Mas depois que ele foi para Roma, fez uma temporada impecável na Roma. Quem viu a Roma jogar em campeonatos italianos, ou mesmo na Champions League, quando eles só perderam para o Liverpool na semifinal, viu que o Alisson, sem muita discussão, merecia o posto de titular da seleção brasileira, que de fato ficou com ele, foi para a Copa do Mundo como titular, como camisa número 1, né? E na Copa do Mundo, o Brasil teve esse fato curioso, vamos dizer assim, de que a defesa foi muito sólida, né? Foi tão sólida que o goleiro foi pouco ameaçado durante a competição. O Brasil tomou um gol da Suíça na estreia, num lance em que o atacante, não vou me lembrar quem que foi. Se eu não me engano, foi o Char, mas eu não lembro mesmo.
Ele fez uma foto do Char. Foi o Zuber, não foi?
Pode ser isso, foi o Zuber, isso. Eu lembro por causa desse aplicativo de transporte individual. Ele fez uma falta clara no Miranda, na pequena área. Muita gente reclamou que o Alisson não saiu. Mas acho que essas reclamações são invalidadas, uma vez que o Miranda estava inteiro na jogada e sofreu esse empurrão que o VAR acabou ignorando. E depois passou Costa Rica sem ser ameaçado no 2-0, passou a Sérvia de novo sem ser ameaçado. O México mais uma vez, outro 2-0. Foi 2-0, né? Gol do Firmino, inclusive. Gol do Neymar e do Firmino. Em que ele não foi ameaçado de novo. E aí só voltou a tomar gol no fatídico jogo contra a Bélgica, onde as críticas voltaram. No gol contra do Fernandinho não tinha o que fazer, um lance muito em cima, e por ser um gol contra, o goleiro na maioria das vezes é pego desprevenido nesse tipo de jogada. E no gol no golaço do De Bruyne, né, uma bomba no cantinho, o pessoal ficou reclamando do tamanho do braço do Alisson, de que se tivesse o tamanho do Cássio, por exemplo, ele defenderia aquela bola.
Se o torcedor brasileiro não tá feliz com o braço do Alisson, imagina o inglês com o braço do Pickford.
Pois é, bom ponderamento. Mas então são críticas pouco fundadas, mas que também elas, não vou dizer nem que elas fazem muito sentido, mas elas são compreensíveis a partir do ponto em que uma pessoa que não viu uma temporada da Roma viu uma Copa do Mundo em que ele, de fato, não foi exigido. Quando a bola chegou, ele tomou gol. Não acho que tenha sido por culpa dele de novo. Mas esses questionamentos são, na minha visão, compreensíveis a partir da pessoa que está fazendo, né, essas críticas, do tipo de público que está lidando com isso. Agora, depois dessa temporada com o Liverpool, eu acho que é algo inquestionável de verdade, assim. Eu acho que ele esteve, pelo menos o público que assiste a Premier League e a Champions, apesar das inúmeras dificuldades hoje em dia aqui no Brasil de TVs por assinatura e internet, e, enfim, planos de TV a cabo, é um público maior do que quem vê a Liga Italiana e pôde acompanhar o Alisson numa frequência muito maior. E ele fez um trabalho, na minha opinião, ainda melhor. Foi eleito Luva de Ouro da Premier League, 21 clean sheets, né, 21 partidas em que ele passou em branco, também muito por causa do Van Dijk, em especial, dos seus zagueiros, dos seus defensores, mas fez um trabalho individual também excepcional, o Alisson. Vou lembrar aqui de lances pontuais, eu acho que os mais marcantes foram na Champions, aquele jogo contra o Napoli, que o Milik teve perto de eliminar a gente que eu digo é o Liverpool, ali nos fase acréscimos no segundo tempo, e ele saiu do gol de uma forma espetacular para bloquear o chute. E claro, na final da Champions, fez ali 3-4 defesas dificílimas, de alto nível. Quem assistiu a final da Champions não tem argumento para questionar o Alisson como titular da seleção brasileira. Ele tem essa concorrência do Ederson, que também eu considero como um ótimo goleiro, titular do Manchester City, do Guardiola, que não fez uma temporada tão boa, acho que ali na... A gente estava até conversando antes de entrar, antes da gravação, falar de alguns momentos ali na Champions League que ele acabou cedendo, mas é uma disputa ali, é sadia, acho que são os dois melhores goleiros brasileiros, e que são os dois que vão brigar por essa titularidade pelos anos recentes, com essa vantagem para o Alisson. Qualquer coisa que fuja desses dois como pedido para titular da seleção, para mim não faz muito sentido, seja ele jogando aqui no Brasil, como Cássio, Fábio, o Everton do Palmeiras, enfim, como também lá fora. Acho que Neto, que tá no Valência, também não tá no mesmo nível.
Então, uma coisa interessante que eu gosto de acompanhar é o canal dos Donos da Bola no YouTube, porque eu sei exatamente o que o torcedor médio brasileiro tá pensando. E eu tenho como termômetro o Neto. Eu sei exatamente quando um jogador deixa de ser polêmico, quando o Neto começa a concordar com ele. O Liverpool tem 3 jogadores brasileiros no elenco, no momento. 2 deles o Neto já teve que pedir desculpa. Ele pediu desculpa pro Firmino, depois de quase um ano atacando ele diariamente. E depois, muito mais tempo atacando o Alisson, depois da final da Champions, ele pediu desculpas pro Alisson também. E então só falta o Fabinho, né, pra completar o truque. Eu quero que ele comece a falar mal do Fabinho também, mas o Fabinho nem tá, então no momento não dá pra ele falar mal, mas eventualmente ele vai. Pra completar o hat-trick, né, pra pedir música no Fantástico e tal. Mas trazendo pra um lado um pouco mais sério da discussão, o Alisson sofre muito com o estigma do goleiro bonito. Porque, cara, é muito complicado você falar disso, porque geralmente não é gente bonita que sofre preconceito, né? É até meio complicado falar disso. Mas o Alisson é um pouco subestimado pela aparência dele, porque eles acreditam num certo tipo de privilégio que ele tenha. E dentro de campo ele é inquestionável, não tem como questionar o trabalho do Alisson, ele é espetacular. Eu falei, quando a gente contratou ele, em agosto, na pré-temporada, ele tinha potencial para ser o melhor goleiro do Liverpool na história, porque a gente não foi necessariamente abençoado com grandes goleiros na história, apesar do Grobelaar e do Ray Clemens serem dois que vêm à cabeça, Pepe Reina também. Mas a gente não foi abençoado durante os anos com grandes goleiros, e o talento do Alisson é indiscutível. Eu acho, sinceramente, que o Alisson é o melhor goleiro que eu já vi em termos de talento na minha vida até agora. É bem curta, diz de passagem. Mas eu vi Júlio César e Neuer no auge. O Neuer, muito provavelmente, é melhor porque ele redefiniu a posição, então para a história ele é maior. Só que é a história do mestre do aprendiz ultrapassar o mestre. Porque o Neuer iniciou uma revolução na posição que ele acaba sendo vítima, né? Porque agora esse declínio dele é muito por ele não conseguir fazer as coisas que antigamente só ele fazia, e agora virou norma para um goleiro de alto nível. Você vê o Ederson fazendo, você vê o Alisson fazendo, você vê o Ter Stegen fazendo. Então, mesmo que para a história o Neuer seja muito maior, hoje eu acho que tem jogadores em termos de talento que o ultrapassaram. E falando mais do desempenho do Alisson na temporada, acho que não tem o que questionar, né? O goleiro luva de ouro da Premier League, tá na seleção da Champions League também, fez defesas espetaculares na Champions, você já citou algumas, citando algumas na Premier League também. Ele fez grandes defesas contra o Everton no jogo em casa, contra o Manchester United fora, em jogos grandes, então, você vê. Contra o próprio Manchester City fora de casa, mesmo a gente tendo perdido esse jogo, ele fez muito boas defesas que mantiveram a gente no jogo. E o Alisson tem uma qualidade muito difícil de medir. E principalmente para o torcedor que não é tão apegado assim, é muito complicado de medir esse tipo de habilidade, porque não vai para nenhuma estatística, que é a habilidade de impedir chutes. O Alisson é muito bom defendendo chutes embaixo das traves, mas ele é melhor ainda impedindo situações. Então, um goleiro, por exemplo, como o De Gea ou o Black, que são espetaculares, claro, ganham muito mais mídia pelas defesas que eles fazem, porque eles não têm a habilidade necessária para impedir que essas situações aconteçam em primeiro lugar. Então, vocês vão lembrar da jogada com o Lingard no Old Trafford, por exemplo, que o Alisson sai no pé dele e tira a bola onde 95% dos goleiros do mundo fariam o pênalti. E alguns outros sairiam na bola. Então, o que diferencia o Alisson da maioria dos goleiros do mundo não é só que ele é muito bom goleiro embaixo das traves. A habilidade dele de impedir uma jogada de perigo de se tornar uma jogada de perigo. E por aquele lance do Lingard, por exemplo, não foi contabilizado nem como um chute, nem como uma defesa. Porque não aconteceu o chute, não aconteceu a defesa. Ele interceptou a bola. Então, ele impediu que o chute chegasse ao gol. E ao mesmo tempo, para as estatísticas dele, isso é ruim. Mesmo que para o time seja bom, porque não é uma defesa para ele. Aquilo não conta como defesa. Então, até mesmo para quem pega estatística para olhar, você já, mas tem goleiro que tem a porcentagem de defesa tal, que é um pouquinho maior que a do Alisson, não sei o quê. Que não foi o caso essa temporada, mas chegou a ser na passada. Então a habilidade dele não tá só em defender chutes, que ele também é muito bom, mas em impedir chutes, e é uma habilidade muito difícil de se quantificar. Então, pro cara que assiste ele esporadicamente e não consegue enxergar isso, realmente, ele não vai ser um goleiro de defesas espetaculares, até porque o posicionamento dele é ridículo de bom. O posicionamento dele é a maior arma que ele tem, porque ele não faz defesa desnecessária. Ele não vai pular na bola para sair na câmera, ele não vai se esticar, você não vai ver ele fazendo defesa de ponta de dedo, ele vai sempre espalmar a bola pra palma. Mas porque ele tá muito bem posicionado sempre.
E o próprio chute do Milik naquele jogo da Champions League, da última rodada da fase de grupos, ele também só defende porque ele sai. Não dá nem tempo do cara respirar, de dominar direito, ele já tá afobando ali na pequena área, de uma forma conta como defesa, mas também leva em conta essa característica dele de saber interceptar, de saber abafar as jogadas sem precisar se esforçar tanto debaixo das traves. Sim. Eu acho que eu fico...
Ele diminui muito o campo de ação do atacante. O atacante não tem tempo de fazer nada.
Sim. Eu acho que eu fico com o Buffon, você falou um pouco dos melhores goleiros, acho que o melhor que eu vi foi o Buffon. Mas voltando ao Alisson, só para deixar claro uma questão que também vai permear essas discussões que a gente vai entrar no caso do Firmino e até do Fabinho, que não foi convocado. Quando a gente fala desse público torcedor médio brasileiro, a gente não está querendo nos colocar num pedestal de quem acompanha mais e por isso sabe mais de futebol, ou de quem naturalmente entende mais de futebol, logo nossa opinião é a mais correta. Mas sim de uma questão de compreender a realidade, comparando a realidade do futebol brasileiro com o futebol europeu no geral, eu colocaria, mas especificamente o inglês, de ter essas noções de desempenho, de nível de dificuldade, de competitividade, antes de colocar uma análise para que ela possa ser o mais independente possível de um clubismo ou de uma noção um pouco, não diria limitada, mas uma noção um pouco restrita a quem joga aqui no Brasil, quem está naturalmente mais perto, a quem naturalmente a gente assiste mais todas as semanas no Campeonato Brasileiro, estaduais e afim.
Não, de fato, o termo torcedor médio de maneira alguma deve carregar algum estigma negativo, algo do tipo. Mas quando a gente menciona isso, a gente se refere ao torcedor que está acostumado a acompanhar o time dele e praticamente só. É o torcedor que ama o futebol pelo time dele. A gente não exige, e a gente nem pode exigir, que esse tipo de torcedor assista, acompanhe todos os campeonatos do mundo. E é para isso que a gente e muitas outras mídias estão aqui, que é para passar informação. Então, o termo torcedor médio, longe de ser algo pejorativo, e sim a sinalização de um torcedor que não é tão envolvido com o esporte como um todo, e sim com o esporte dentro da bolha dele, que interessa para ele, no caso.
Apenas complementando o que vocês já falaram, e Luiz mencionou muito bem a questão do posicionamento do Alisson. Eu passei até por uma situação engraçada com o meu próprio pai esses dias conversando. Ele falou: ah, mas pô, Alisson só faz defesa fácil. Aí você fala: isso é mais um rótulo que muitas vezes o cara recebe exatamente por ter um fundamento praticamente perfeito.
Por muito tempo foi um grande, entre aspas, inimigo dele, né? Porque por mais que dentro de campo ele seja muito importante exatamente por isso, para a mídia e para os torcedores que não assistem tanto ele, ele realmente só faz defesa fácil, porque a bola só vai em cima dele. Só que chega num ponto que você tem que se perguntar: mas espera, por que a bola só vai em cima dele? Ele não está jogando contra qualquer atacante, ele está jogando uma Premier League, ele está jogando uma Champions League. Por que os melhores atacantes do mundo não conseguem tirar a bola dele, não conseguem tirar a bola do campo de defesa dele? Então chega num ponto que você tem que começar a se perguntar: mas espera, por que que esse cara faz tudo parecer tão fácil?
Bom, então a gente já falou bastante sobre o Alisson, não tem muito mais o que discursar. Vamos falar um pouquinho então sobre o Firmino. O Firmino, que é um cara que acredito que todos nós aqui, a maioria dos torcedores do Liverpool, devem amar. É um cara que foi bastante injustiçado aí durante a Copa, pelas questões da forma como o Tite lida com as substituições. Agora estava sendo titular na Copa América, e até que o Tite não fez algumas modificações no time, não estava rendendo bem exatamente por essas questões de função diferente que ele faz no clube, que ele faz no, né, na seleção. Comentem o que vocês acham pertinente falar sobre, mais o que mais falar sobre o Roberto Firmino em 2019.
Eu acho que o Firmino talvez seja o que mais levanta discussões por uma série de fatores que não envolvem só esse preconceito que o pessoal tem com o estilo de jogo dele, né? Eu só queria começar com uma pergunta. Quem vocês acham, qual brasileiro teve uma temporada melhor do que o Firmino jogando na Europa?
Essa temporada em especial?
Essa temporada, 2018-2019.
Provavelmente só o Alisson, porque ele jogou a temporada inteira sem se lesionar.
Acho que o Lucas Moura teve um ano espetacular, né? Ele nem tá na seleção, mas foi algo bem marcante que ele conseguiu fazer no Tottenham, não só por aquela semifinal, por vários outros jogos.
Sim,
mas é difícil.
O problema com o Lucas Moura é que, assim, você foi pontual quando você disse que ele teve um ano espetacular. Só que 2018 dele, que também faz parte da temporada, foi abaixo do esperado. Então
então, complicado. O ponto é que dificilmente você vai achar um brasileiro, apesar de eu achar que a temporada anterior do Firmino foi ainda melhor, em números, inclusive, é difícil você achar alguém que tenha se destacado tanto quanto ele nessa temporada. Ainda mais quando a gente não coloca o Neymar na disputa, porque ele não tá na seleção, não tá machucado. E eu acho que o papel do treinador da seleção nesse sentido, do Tite, no caso, não é... convocar jogadores que se adequem ao padrão de jogo, ao estilo de jogo, ao esquema tático que ele tem estabelecido na cabeça dele, que vai ser o da seleção. Eu acho que o papel dele é o inverso. É escolher os melhores e, a partir dessa seleção, montar um time de uma forma com que os melhores rendam mais, ou rendam da forma mais parecida como eles fazem nos seus clubes, das suas... formas mais avançadas, assim, em termos de qualidade. E eu acho que é exatamente o que o Tite não faz com o Firmino, ou começou a fazer agora, se a gente contar o jogo do Peru. Eu acho que vai ser algo que o Luiz vai conseguir trazer em detalhes mais pra gente, porque tem uns estudos de mapa de calor, mas vai ficar bem claro como o Tite não usa o Firmino da forma que ele mais rende. Eu acho que ele tinha essa obrigação, uma vez sendo o Firmino o potencial principal destaque da seleção brasileira, sem o Neymar, sem a grande referência. Só para antecipar, eu queria colocar umas aspas de uma entrevista que eu fiz com o Emerson Maria. Emerson Maria, hoje acho que ele está treinando, inclusive, o Figueirense, não tenho confirmado aqui, mas ele treinava o sub-20 do Figueirense. Assim, hoje ele tá comandando o Figueirense mesmo, inclusive. Mas ele treinava o sub-20 do Figueirense quando o Roberto Firmino chegou em Santa Catarina, vindo do CRB, do time de Maceió, em Alagoas. É ele que aprovou o Roberto Firmino na base do Figueirense. Conversei com ele antes da Copa do Mundo, do ano passado, quando existia essa disputa já dele com o Gabriel Jesus pela camisa 9, mas estava bem claro que o Gabriel seria titular e que ele seria reserva. Então, conversando com ele, ele já, falando um pouco do estilo de jogo do Firmino no Liverpool, ele já colocava o Klopp como principal responsável para deslanchar a carreira do Roberto Firmino a nível mundial, europeu, enfim. Ele falava que um pouco do preconceito do que o público brasileiro tinha com o Firmino se devia ao fato de ele não ter jogado em um grande centro. No caso, além de não ter jogado em São Paulo e Rio de Janeiro, também não jogou em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, enfim. Jogou em Santa Catarina durante um ano do Figueirense na Série B, no qual ele foi um dos artilheiros e ajudou o clube a subir. Se eu não me engano, em 2010 também. Precisava checar isso mais certamente. Mas enfim, então isso para ele era ele não ter jogado em um grande clube aqui no Brasil colaborava também para essa ressalva que os brasileiros têm com o Firmino. E a última coisa é que quando eu perguntei se ele achava, no caso, isso em 2018, se o Firmino deveria jogar como titular no lugar do Gabriel Jesus, ele já era da opinião de que os dois tinham que jogar junto. E o Firmino, desde moleque, desde a base, sempre rendeu mais como esse camisa 10, um híbrido entre um meio atacante e um segundo atacante, e que o posicionamento dele ideal, como foi no Hoffenheim, como ele desempenha no Liverpool, seria atrás do Gabriel Jesus. O Tite deu uma amostra de que essa pode ser a toada do trabalho dele no último jogo, no caso, o último jogo que eu digo é o 5-0 com o Peru. Ele fez gol e deu assistência pro Daniel Alves, inclusive, e vamos ver aí se essa vai ser mesmo o pensamento do Tite no restante da Copa América, ou se ele vai voltar a insistir com o Firmino de camisa 9 e essa concorrência, no qual nessa posição de 9, de centroavante, ele sempre vai, nesse estilo de jogo da seleção, perder para o Gabriel Jesus.
Então, a questão do Firmino é um pouco complicada para replicar de clube para seleção, porque ele faz um trabalho específico muito único. Então, eu entendo o Tite não conseguir replicar esse trabalho, mas ele podia em teoria, tentar tornar o mais próximo possível dentro do esquema dele. Então, o Firmino começa como um 9 no Liverpool e ele toma posições de camisa 9, ele toma posições de centroavante dentro de campo, mas ele não se limita a isso. Ele faz um movimento que a gente se refere como 9-10-9. Ele tá na posição de 9, ele volta para 10 e parte para 9 de novo. É, ele faz muita parte da construção do jogo do Liverpool. E querendo ou não, a gente tava brincando com o Galvão falando que o Mané era o centroavante do time. Mas, em teoria, ele tá errado, lógico. Só que se você olhar na prática, tanto o Salah quanto o Mané, muitas vezes no jogo, estão sim mais avançados que o Firmino. Não que o Galvão Bueno tenha falado isso por conhecimento, longe disso. Porque a gente não acredita nisso. Pelo menos eu não acredito nisso. Porque por tudo que ele demonstrou nos últimos anos de Firmino na seleção, ele muito provavelmente não assistiu o Firmino. Mas o Salah e o Mané, muitas vezes sim estão à frente do Firmino, com o Firmino vindo atrás e criando jogadas pro Salah e pro Mané definirem mais como atacantes do que ele. E o que o Tite podia fazer para emular isso? Primeiro ele tinha que largar esse 4-1-4-1 dele, que ele vai morrer com esse esquema. Vai morrer com esse esquema. O ideal, principalmente sem o Neymar e agora tendo volantes que realmente possam construir o jogo, ele podia muito bem pensar pelo menos num 4-2-3-1, onde o Firmino joga como 10. Ele não começa fazendo um movimento de 9 como um 9 nominal, e sim jogando atrás do Gabriel Jesus. E aí sim, ele agindo como 10, jogando na entrelinha ali, que ele é muito bom nas entrelinhas. E isso provavelmente melhoraria muito o desempenho dele e o desempenho do Gabriel Jesus também. Que às vezes se sente muito isolado naquele 4-1-4-1, porque ele não tem ninguém próximo dele. Você nota isso muitas vezes, porque o nosso jogo é muito baseado nos pontas e nos laterais. E quando os pontas não são o Neymar, eles não conseguem criar. A não ser para si mesmos, que é o caso do Cebolinha, que virou o novo amor do Galvão Bueno. E eu particularmente não tô convencido com isso, mas é papo para outro podcast, papo para outras épocas. E do lado direito, ou você tem o Gabriel Jesus ou o Richarlison agora, né? Nenhum dos dois é necessariamente um criador. Então o centroavante, seja ele o Jesus ou o Firmino, vai ficar muito isolado nesse 4-1-4-1, uma vez que o Felipe Coutinho não é um armador, ele não arma o jogo, e o segundo e o volante ao lado dele geralmente é um volante um pouco menos criativo. Fica muito complicado para... Ficou o Fernandinho, né, no primeiro jogo. Então fica muito complicado pro centroavante nesse esquema, e o Tite podia tentar aproximar mais o centroavante de um camisa 10, continuar com os pontas e segurar mais dois volantes. O Firmino é um jogador muito, muito diferente do que ele é no clube e na seleção, e até as participações dele em gol mostram muito isso. A média de participação de gol do Firmino pelo Liverpool uma participação de gol a cada 127 minutos em campo. Então, por média, a cada 127 minutos em campo que o Firmino passa, ele faz um gol, ele dá uma assistência no Liverpool. Desde a chegada do Klopp, esse número baixa um pouco para 124, porque teve aquele período de 3 meses que ele e o Rodgers não se entendiam exatamente qual era a função dele. Mas desde a chegada do Klopp, o Firmino marca... participa de um gol a cada 124 minutos em campo. Na seleção, esse número é melhor. Desde que o Firmino estreou na seleção, ele participa de um gol a cada 107 minutos, com um gol com uma assistência. Se você for contar desde o tempo que o Tite chegou e excluir o tempo do Dunga, esse número cai para 106 minutos por participação de gol. Você vai olhar só as competições oficiais, é 120. É um pouco mais perto do que ele faz no livro, mas ainda assim é melhor. E você conta que a primeira competição oficial dele foi com o Dunga, que foi a Copa América Centenária, que ele foi titular. Então, se você contar só competições com o Tite também, esse número certamente é melhor. Essa é a Copa do Mundo e essa Copa América agora, que ele já participou de 3 gols nos 3 primeiros jogos. É, a gente está gravando isso, ainda não rolou o jogo contra o Paraguai, a gente espera que ele participe de mais gols. Mas você vê que na seleção ele demora menos tempo para fazer gols, para participar de gols. E mesmo assim o desempenho dele parece pior. Isso se explica porque no Liverpool ele tem muito mais responsabilidade com a construção e muito mais responsabilidade defensiva também. Então o que que acontece? Ele fica mais longe do gol, mas ele participa melhor do jogo. Então você tem a sensação que ele está jogando muito melhor. De fato, não é a sensação. Ele está jogando muito melhor porque é a função que ele faz melhor. Então ele tem a capacidade de construção, ele tem a capacidade de abrir espaço, capacidade de leitura de jogo e eventualmente fazer seus gols, dar suas assistências, participar de gols de forma mais ativa. Com a seleção, ele joga pior individualmente, mas os números dele melhoram porque ele está sempre perto da área. Ele é sempre o jogador mais avançado, está sempre perto da área. E a gente viu como ele é mais efetivo saindo um pouco da área, como contra o Peru. Ainda o Tite ainda não deu a liberdade que o Klopp dá para ele, mas ele já liberou o Firmino para trocar de posição com o Jesus dos lados, trocar de posição com o Everton do outro. Às vezes ele vem, traz um pouco a bola para trás, para tentar receber mais perto dos volantes. É um começo para melhorar o desempenho dele, mesmo que os números puros não venham a ser um pouco piores, entre aspas. Para ser justo, ele tentou isso contra a Bolívia um pouquinho mais. Eu lembro do Firmino em algumas ocasiões vindo buscar o jogo. Só que eu acredito que mais por necessidade do que por instrução, né? Porque você via que não tinha exatamente um plano para aquilo que ele estava fazendo. Ele vinha receber a bola porque ele não estava conseguindo receber. E eventualmente, em algumas jogadas, assim, o Richarlison conseguiu aproveitar os espaços. Tanto que, se não me falha a memória, o pênalti no jogo contra a Bolívia sai assim. O Firmino abre espaço e o Richarlison invade a área e recebe o passe. E erra a jogada, mas dá sorte da bola bater na mão do jogador. E você vê que é uma mecânica que, mesmo que imperfeita, parece que o Tite tenta aos poucos implementar, que é um crédito para ele, mas ainda assim, nesse esquema, eu acho muito difícil disso funcionar.
Só para ser justo, o Everton Cebolinha, como outro ponto, né? É um cara mais habilidoso, mas também bem objetivo, ele está sempre buscando chegar, invadir a área e ir pra frente, não é aquele drible enrolado, aquele drible pra trás. Então também é um cara que poderia funcionar nessa parceria com o Firmino, saindo mais da área e aproveitando essa objetividade dos pontos, essa objetividade dele.
Uma coisa interessante aí dentro do que vocês falaram também com relação ao Firmino é que o próprio Klopp e o Pepin Linders também já falou inúmeras vezes que a engrenagem principal do time do Liverpool é o Firmino. A forma como ele joga e o encaixe dele, como o Salah e o Mané na frente, é extremamente importante, porque ele dá essa criatividade e às vezes é difícil, e realmente, como vocês falaram, é injusto cobrar que ele tem um desempenho tão bom assim na seleção com relação ao que ele tem no time. Porque muitas vezes as movimentações dos jogadores, elas são tão automáticas, são tão naturais. O próprio Pepin falou sobre isso em entrevista, que ele prepara os exercícios de treino para automatizar as ações que eles vão realizar durante os jogos, que às vezes você acha que o Salah, o Mané e o Firmino se comunicam mentalmente, sei lá, eles compartilham um único cérebro de tão perfeito que são essas movimentações. E é como vocês falaram, acho que foi o Luiz que falou, né? As movimentações, muitas vezes, agora na seleção, dos poucos momentos em que a gente vê os jogadores dialogando em campo entre si, elas, ainda que imperfeitas, elas mostram que existe essa capacidade de uma melhor utilização, especialmente do Firmino, por essa qualidade dele, mas que funciona. Ela não é aquela movimentação, os passes podem ser imperfeitos ainda, mas existe uma luz no fim do túnel, digamos assim. Bom, a gente já falou bastante aí sobre o Firmino, falar mais seria desperdício de tempo. A gente vai, já deixa prometido aqui para vocês, a gente vai deixar junto ao tweet do episódio, lá no nosso perfil, também os mapas de calor que a gente citou anteriormente, justamente para vocês verem como a questão da movimentação do Firmino é interessante, como esse é o jogo dele, e comparar com o mapa de calor da temporada. Acho que é um exercício bastante interessante avaliar as situações e comparar quais jogos ele foi bem ou não pela seleção com base nesses mapas de calor. Agora a gente vai para um jogador que teoricamente não deveria estar na lista aqui dos nossos, da nossa pauta, mas que nós resolvemos colocar, que é o Fabinho, que apesar de não convocado, acredito que na maioria das opiniões das pessoas, era um cara que deveria estar na seleção e para muitos até deveria ser titular da seleção. Particularmente eu acho isso, acredito que vocês também têm uma opinião próxima aí. Fala aí, galera, o que vocês acham da pouquíssima utilização do Fabinho nos amistosos em que ele foi convocado e da não convocação dele aí para a Copa América?
Bom, quanto ao Fabinho, eu tô partindo do princípio de que o Tite quer ganhar a Copa América e para isso ele quis convocar os melhores que ele tem à disposição. Coisa que eu já não faria se fosse treinador da seleção. Mas ele, partindo desse princípio de que ele quer contar com os melhores, o Fabinho tem que estar nessa lista. Tem que estar nessa lista pela temporada que fez, pela perspectiva de jogador que ele será em 2022, pensando no ciclo de Copa do Mundo, um jogador que é mais novo do que Casemiro e Fernandinho, e que são os rivais de posição dele, né? Então, acho que ele teria que estar, sim, indubitavelmente, entre esses 23. No entanto, tem uma ponderação a fazer nesse caso. Para mim, as convocações de Casemiro e de Fernandinho não são dois absurdos. Por quê? Primeiro porque o Casemiro é um dos homens de confiança do Tite. Desde que ele chegou, o Casemiro é titular fundamental, ele ganhou todos os jogos, ou não perdeu, acho que não perdeu, né? Nenhum jogo em que ele jogou pela seleção, e ficou de fora da fatídica eliminação para a Bélgica. Não estava nesse jogo, estava suspenso, assim como está agora para jogar contra o Paraguai. O Fernandinho foi um dos grandes nomes do Manchester City na Premier League, de um Manchester City incrível, que precisou chegar aos 98 pontos para ser campeão numa disputa quase o Manchester City incrível, que fez 98 pontos, foi campeão da Liga. E também entendo a convocação do Fernandinho, porque ele passou outra vez por outra temporada excepcional, apesar da idade. Eu acho que o Fabinho, eu pelo menos convocaria ele no lugar do Fagner, lateral direito reserva, não para ele ser lateral reserva, mas pensando ali nessa troca de posições. O Militão, por exemplo, que foi convocado para a zaga, pode jogar de lateral, bem como o Fernandinho pode jogar de zagueiro, fez essa função no City do Guardiola. Então, não tem desculpa para mim, para o Fabinho não estar na lista, apesar de não necessariamente precisar tomar o lugar do Casemiro, do Fernandinho, ou do Fernandinho. Apesar de que, ao meu ver, ele merecia, sim, essa vaga de titular. Eu acho que teve uma temporada melhor que a dos dois. Apesar dos dois serem bem... São dois homens de confiança do treinador da seleção.
A questão do Fabinho é que ele tem dois competidores à altura, o Casemiro e o Fernandinho. Ele fez temporada melhor que os dois. Olhando para o futuro, ele faz muito mais sentido. O Fernandinho, eu não tenho motivo nenhum para defender o Fernandinho, a gente não tem, na verdade, né? A gente torce pro Liverpool. Mas o Fernandinho é um jogador espetacular. Eu sou muito fã do Fernandinho, muito fã. E Pra mim ele teria sido titular na Copa. Mas enfim. São não no lugar do Casemiro, sim no lugar do Paulinho. E claro, mudando um pouco a dinâmica do time. Mas aí é uma opinião minha. É, mas o ponto é que ele tem 34 anos. Independente da temporada que ele fez, independente do jogador espetacular que ele é, independente de tudo que ele conquistou, ele tem 34 anos. O Fabinho fez temporada melhor, é um jogador de nível parecido e tem 25. E pensando numa renovação, foi pro saco nessa Copa América, né? Porque o Tite tá jogando pelo emprego dele, então ele jogou a renovação no saco. É, mas pensando nessa suposta renovação que se falava, o Fabinho era o nome para ser levado. O Casemiro não seria meu titular. Eu entendo quando o Diogo fala que o Casemiro foi muito importante para a seleção, de fato ele é. Mas a questão é que ele é muito importante devido às circunstâncias criadas em volta dele. Na Copa ele foi muito importante porque à frente dele ele tinha Coutinho e Paulinho, que ambos não marcavam, ambos eram problemas defensivamente. Você tinha o Neymar na ponta, que já não aguentava correr normalmente, ainda mais sem estar 100%. Então você forçava o Gabriel Jesus a voltar para cobrir ele. É, daí você tinha o seu centroavante fazendo recomposição na esquerda. Você tinha dois volantes à sua frente que não marcava, isso deixava um buraco naquele setor do campo. E o Casemiro é um jogador que tem muito vigor físico para cobrir espaços. Então, de fato, ele foi muito importante nesse esquema montado pelo Tite. Só que a questão é que esse esquema é suicida. Tanto que o Fernandinho entrou e foi obrigado a replicar isso contra a Bélgica e não conseguiu. Eu falo de verdade que eu fiquei com dó do Fernandinho. Fiquei com dó porque ele foi jogado numa fogueira que chega a ser covardia. É, ele é um jogador de 34 anos que teve que cobrir, na época 33, né? Isso, na época 33, que teve que cobrir espaços que o corpo dele e as pernas dele não aguentavam mais. Se fala, o City é um time muito intenso. É verdade, um time muito intenso, ele tinha que pressionar e tal. Mas é diferente você ter dois meio-campistas à sua frente que pressionam a bola, pressionam o portador. E todo um esquema de jogadores pressionando a sua volta, onde o foco dele era interceptar linhas de passe e se antecipar a bola, do que você ter um jogador como o Lukaku correndo na sua direção com 40 metros para correr de espaço para decidir o que vai fazer e você tendo que cobrir esses 40 metros sozinho. Então o Casemiro é sim muito importante para a seleção, mas por causa das circunstâncias que o Tite criou. Então, nos meus olhos, ele não é indispensável. É, mas isso passaria por uma mudança leve de filosofia no que o Tite acredita no meio campo dele. Amanhã, o Brasil joga contra o Paraguai, mas provavelmente isso vai ao ar na sexta. Então, o jogo já vai ter acontecido. Eu posso queimar a língua aqui. Mas se o Alan, que vai ser o substituto do Casemiro no jogo, tiver que fazer a mesma função, ele vai sofrer bastante. E olha que ele tem muito mais vigor físico que o Fernandinho. Mas é um desperdício de talento forçar o Alan a cobrir tantos espaços assim, sendo que ele podia estar correndo bem menos ou cobrindo espaços muito mais relevantes e com ajuda, né? Então eu acho que o Tite jogou o Fernandinho numa fria e daí entrando no Fabinho, né, que deveria ter sido convocado, ele faz mais sentido até nesse pensamento do Tite, que ele é muito melhor cobrindo espaço que o Fernandinho. Tem muito mais vigor, ele tem muito mais perna pra isso, muito mais fôlego. E não jogou a temporada toda, jogou menos de 3 mil minutos, jogou 2.900 e alguns minutos devido ao tempo de adaptação dele. Então, teoricamente, ele tá bem mais inteiro do que outros jogadores. E ele teria muito mais vigor pra cobrir esse tipo de espaço. Então, pensando até mesmo no que o Tite faz, o Fabinho seria muito mais útil que o Fernandinho. E mesmo que ele quisesse mudar a filosofia dele, o Fabinho é um jogador muito versátil, tem um passe muito melhor que o do Casemiro, a saída de bola dele é muito melhor que a do Casemiro, de muito mais qualidade, muito mais velocidade, ele acha passes nas entrelinhas muito mais fácil, Então ele daria toda uma nova dinâmica para o meio campo do Brasil em qualquer uma das ideias que o Tite quisesse implementar. Seja um meio campo mais combatente, seja um jogador para cobrir vários espaços, seja um jogador que vai iniciar a posse de bola com mais qualidade, com mais rapidez. Então, para mim, a ausência do Fabinho é o maior crime dessa lista. Honestamente, eu acho que o único, né? Porque uma das poucas listas que não tinha muito o que questionar, mas o único questionamento é exatamente esse, que é um bem grande e que pode acabar custando aí, né? Se alguma coisa der errado na quinta.
Bom, é mais ou menos isso mesmo. Pelo que vocês já falaram, eu também sou do tipo, sou adepta ao, como eu já falei, ao fato que o Fabinho deveria ter sido convocado. Achei bastante interessante também essa questão do ponto que o jogo tocou, de, ele pode ser improvisado na lateral direita, considerando que hoje ele joga como volante no Liverpool e não faz essa função no clube há bastante tempo, né? Então, assim, são três volantes que vão ser convocados? São, mas um volante pode jogar de lateral direito, assim como um dos zagueiros pode jogar de lateral direito. Realmente é um ponto bastante relevante aí. Galera, vocês querem falar mais alguma coisa? Tem mais algum ponto que vocês gostariam de abordar?
Eu só queria deixar... a gente mencionou o Felipe Coutinho antes, eu tinha conversado com você antes da gravação que se alguém mencionasse ele, eu ia jogar na roda aqui o apelido de Felipe Chutinho, que eu sou muito orgulhoso. Felipe Chutinho. É só isso.
Eu tenho uma informação que eu fiquei devendo quando a gente falou do Roberto Firmino. O Emerson Maria aprovou ele no Figueirense, na categoria de base, no ano de 2009. Era um talento nato, diz o treinador. E ele saiu do Figueirense em 2011, negociado com o Hoffenheim, da Alemanha. O time do qual ele chegou, inclusive, a ser camisa 10, e sempre como esse meia atrás do atacante. Acho que é importante esclarecer que a gente está gravando aí nessa quarta-feira à noite, antes do jogo do Brasil e Paraguai, portanto, a gente pode queimar aí, nossa língua tem esse risco de zicar. Ou de da sorte, não sei, depende do lado que você vai torcer amanhã. Mas essa localização dentro do tempo e espaço do nosso amigo ouvinte, para ficar mais claro que a gente está falando sem ter assistido o Brasil e Paraguai, sem ter assistido o Alan titular, sem ter assistido como o Firmino vai jogar e se o Fabinho vai fazer falta. Eu acho que vai. Mas essa sobrecarga do Casemiro ficou realmente bem, bem clara na Copa. E além do Militão, o Marquinhos também já fez a função de lateral direito no seu clube, no PSG. Difícil entender essa opção do Tite pelo Fagner. Acho que é uma das maiores críticas dessa lista, até por ter deixado nomes como Fabinho de fora, mesmo que não seja da mesma posição. Era uma troca bem compensável ali dentro das características dos jogadores que ele tinha à disposição.
Só para lembrar os ouvintes que amanhã tem um jogo muito bom, Senegal e Argélia, e que muito provavelmente vai definir a liderança do grupo, da grupo C da Copa Africana de Nações. Dois times ganharam o primeiro jogo, tem 3 pontos cada, e quem ganhar vai largar muito na frente aí para chegar na rodada final e se concretizar como líder do grupo. Então vamos torcer pelo Mané aí, quem puder.
Mas aí quando...
E o Mar... Foda.
Mas aí quando isso for ao ar, esse jogo já vai ter acontecido.
Pô, é verdade. Então, fica a dica. Fica pra vocês, então, a dica.
Cara, vocês podem ver no VT. Eu também assim, eu tava vendo o VT do jogo do Liverpool esses dias, não tava rolando nada na televisão. Falei, quero matar a saudade. Às vezes é legal. Fica a dica aí.
Não assistam o jogo na quinta, a gente vai ter certeza A gente vai postar nas redes sociais pra vocês não assistirem o jogo na quinta e esperar o podcast sair. Quando vocês escutarem, vocês assistam o VT pra ter essa emoção junto com a gente.
Isso. Bom, galera, então acredito que por hoje é isso. O programa ficou um pouquinho extenso, mas a gente fez de tudo para trazer o máximo de informação possível para vocês. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a você, ouvinte, que está sempre com a gente aí nesse início, dando essa força, indo para o nosso terceiro episódio, que está sempre lá interagindo com a gente no Twitter também. Apenas relembrando, @popcastlfc. E eu gostaria de agradecer a vocês dois, Diogo e Luiz, pela primeira participação no podcast. Esperamos que seja a primeira de muitas aí. Deixa o recadinho de vocês. Falem aí pra gente qual é o perfil de vocês, @ lá no Twitter, pra galera seguir também e acompanhar um conteúdo legal que eu sei que vocês estão sempre fazendo lá.
Bom, Carol, obrigado pela oportunidade, espero aparecer aí nas mais vezes. Para quem quiser me acompanhar nas redes sociais, no Twitter principalmente, é onde eu mais frequento, @DiogoMagri, Magri é M-A-G-R-I, e também sou repórter do jornal espanhol El País, aqui em São Paulo. Se você abrir o site do jornal, também vai poder acompanhar o trabalho lá da nossa redação agora, inclusive cobrindo Copa América e Copa do Mundo Feminina. E, bom, obrigado aí pela participação, foi um prazer e até a próxima.
Obrigado para Carol e para o Diogo, que fizeram um podcast comigo. Obrigado para os ouvintes. Lembra vocês, quem quiser me seguir no Twitter, é só pesquisar @OiaBeauty com 3 Y no final, que é para dar emoçãozinha do gol. E a gente se vê na próxima aí, provavelmente sem eu gaguejar tanto, porque eu vou estar menos nervoso, já vai ser meu segundo podcast, então vou estar mais acostumado com as coisas, e é isso aí, até mais.
Valeu, galera, então é isso daí, e até a próxima.